Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar novamente aqui, estar participando do programa e estar repassando para a comunidade aí essa programação festiva e em comemoração dos 91 anos de Bandeirantes.
Aquilo que a gente já explicou aqui através da nota, né? O desfile nós não temos. O povo bandeirense gosta muito de desfile, mas esse ano não vamos ter o desfile, né? Devido a alguns pontos que acabaram sendo colocados aí, principalmente já determinados através daquela nota que foi solta aí pela Secretaria da Educação e pelo setor de cultura, né, Bar?
É, com certeza, porque as escolas vão estar passando por avaliação, né, Oswaldo? E são provas aí que requerem uma atenção maior das escolas com os alunos. Então, está em processo aí de aperfeiçoamento aí para essas provas aí, para não impactar na nota deles aí.
É, e também, vale frisar que nós temos um feriado grande, né, e muita gente sai fora, né?
Não, com certeza, o desfile seria realizado no dia 13, né, para até liberar o pessoal para as viagens. Mas em função dessas provas serem marcadas no dia 13, então daí optou-se por esse cancelamento aí do desfile aí, que é tradicional no nosso município. Aí.
E agora, como é que vai ser a programação agora, Bairro, daquilo que vai ser colocado à disposição para a nossa comunidade?
Oswaldo, iniciamos aí as festividades aí, sábado agora, no dia 8, né, vai ter o show da Padroeira, que será realizado ali no Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, com o cantor apresentador Kleber Oliveira da TV Aparecida. Né? Esse evento inicia às 20 horas e vai ser ao ladinho ali do santuário, ali na rua.
E como é que é esse show? Que hora que vai começar? Depois da missa?
Depois da missa, tá a previsão para as 20 horas.
20 horas, então, o pessoal que vai participar. Né? E o Kleber, ele traz alguns artistas junto com ele?
Segue com ele alguns artistas que participam do show, né?
Do show da Padroeira, né?
Isso.
Que deu tempo para apresentar. Inclusive vale frisar que esse show ele traz alguns e traz também, tem para mim a participação da nossa comunidade, visto que é importante você colocar que que esse show, ele era para ter acontecido no ano passado, no mês passado, né, ou retrasado, e agora nós vamos ter esse show aí para começar aí, vamos dizer, dar início às comemorações do aniversário de Bandeirantes, né, está chegando por aqui o prefeito também, Jael, para a gente dar mais detalhes também, prefeito, boa tarde, e a gente falava para começar aí a programação neste show da Padroeira, terceiro show da Padroeira que acontece agora nesse dia 8, boa tarde, prefeito.
Olá, Oswaldo, boa tarde. É uma correria, né? Outros compromissos também, mas conseguimos chegar aqui e damos continuidade às comemorações aí do aniversário da cidade de 91 anos, né? O município ainda é uma criança, né? Nós conhecemos municípios aí que já tem 400, 500 anos de idade aí. Bandeirantes está novinha ainda com 91 anos. E como o Bar já adiantou, começaremos com um show, aí o show muito conhecido do Kleber, lá o show da Padroeira, que é apresentado constantemente na TV Aparecida, né? E ele então vai vir para abrir as festividades aí do aniversário de 91 anos, às 20 horas, ali após a Santa Missa, ali no Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. E outras atividades aí que nós teremos, né? O calendário está recheado de festividades aí para comemorarmos bem. Eu estava dizendo, Oswaldo, que um município que não tem história não tem memória. Né? É preciso relembrar que no passado muitas pessoas contribuíram para a construção dessa cidade maravilhosa, né, que é Bandeirantes. E isso tudo tem que ser relembrado, isso tudo tem que ser revisitado. A população tem que saber onde teve início a nossa história, lá no bairro Invernada e no bairro da Estação, né? E como a estação naquela época era o meio de transporte mais utilizado, que era o trem, tanto para passageiros como para cargas, né? Então a cidade cresceu mais aqui nesse centro onde ficava a estação ferroviária. E aí então o bairro Invernada foi sendo incorporado depois pela cidade, que cresceu, se expandiu e hoje já absorve o bairro Invernada também. Então todas essas histórias, prefeitos que passaram, que foram importantíssimos para a construção de Bandeirantes, né, a quem nós devemos a nossa gratidão. Cada um deixou a sua marca, cada um deixou a sua história, o seu legado. Alguns investiram mais na educação, outros mais na saúde, outro mais na infraestrutura, outro mais na geração de emprego, empresas e tudo mais, né? Mas cada um deixou a sua marca, cada um deixou o seu legado, a sua história, né? E devem ser relembrados. Famílias aí que participaram, o seu Eurípides Rodrigues, né, e tantos outros que marcaram a história de Bandeirantes, famílias inteiras, família Castanho, família Meneghel, né, tantas outras famílias que têm a sua marca, que têm a sua participação na história, nesse legado. E nós vamos estar aí, Obá, reativando, trazendo de volta os Jogos Florais, agora na sua 32ª edição, não é isso? Parou por um tempo, ficou 10 anos aí sem esta comemoração, mas a cultura, a memória, é parte da cultura do povo, Oswaldo, né? Essa cultura de relembrar. Hoje nós temos um museu na cidade, que é lá onde era a estação ferroviária, certo? E nós temos ali objetos, nós temos ali fotos, nós temos ali parte da história de Bandeirantes sendo contada. A partir do momento em que você vê um objeto que marcou a história, né, máquinas de escrever, máquinas de fotografia, né, tantos outros objetos que eram utilizados naquela época, você vai vendo como a sociedade, como a humanidade evoluiu, Oswaldo. Evoluiu, né?
E essa evolução passa também por tudo, né, prefeito? Não é só nisso, né? Em todas as áreas, né? Uhum. Nós temos que evoluir e essa evolução é contínua, né?
É contínua, Oswaldo. É contínua. E, aliás, hoje, com a era do computador, Oswaldo, a evolução não é mais assim. Antigamente você demorava um tempo para ver as mudanças acontecendo. Carro, por exemplo, hoje, cada dia sai um modelo novo, com um acessório novo, um aplicativo novo. Tem carros hoje que você já tem a internet no carro informando o trajeto, né? Sites de por exemplo, o Waze, o Google Maps, que te indica o trajeto você a seguir. Eles falam ali. Tem carro que vai sozinho, tem carro que já a robótica, né? Tinha uma brasileira que estava lá nos Estados Unidos e ela alugou um carro já autômato, né? E ela tinha medo, ela falava assim, ó, eu tenho medo que a hora que ele for virar aqui, eu não sei se ele vai parar para o outro carro passar, se ele vai esperar. E ela ria assim de saber que o carro estava conduzindo ela, sem ela botar as mãos no volante. Então é isso, Navarro, é isso, Oswaldo, a evolução hoje, e nós temos que relembrar que tudo começou lá atrás, né, quando tudo ainda era muito manual, quando tudo era ainda muito, não era profissional, né? Hoje nós vemos assim um avanço.
Se a gente separar, prefeito, a gente está vendo que muitos e muitos estão também voltando ao passado.
Correto.
A gente vê a máquina fotográfica hoje, você pega a criançada com uma máquina fotográfica na mão para você. É antiga.
Antiga.
Fazendo modelo antigo, relógios. Né? Criançada hoje está com relógio antigo, eles querem relógio antigo.
Relógio de pulso, aqueles relógios, né, que tinha. Uns tinha que dar corda, outros. Só do movimento do braço já
você
era.
Você vê que a tecnologia está tão avançada, mas as pessoas parecem que estão buscando. É o caso dos Jogos Florais, né? Que faz com que essa manifestação poética das pessoas, né, venha valorizar aí a palavra, valorizar a arte.
Retorno aí às antiguidades, até no campo aí da mídia comunicativa.
Sim.
O disco de vinil.
Sim, hoje é um vinil, é caro. Voltando, se eu soubesse quanto custa caro um disco
caro,
vinil?
Caro, caro. A vitrola também para tocar,
vitrola,
né? O equipamento para trocar. Mas você falou dos Jogos Florais e é uma alegria poder retomar, né? A Lúcia, agradecer a Lúcia da Lossi, que está à frente, juntamente com a professora Lucília De Carli, né?
Lucília já é pioneira,
todos,
né?
Já é uma história, né? Já faz parte dessa história dos Jogos Florais. Então, agradecer a todos os trovadores, né? Virão pessoas de fora, isso, Bar?
Isso, receberemos bastante trovadores, escritores aí do estado e até de fora do estado também, né?
Uhum.
Para estarem participando desses jogos. Foi feito um trabalho bem forte nas escolas municipais, que estarão recebendo premiações os alunos também.
Uhum.
Então, a Lúcia está à frente da UBT Bandeirantes. No momento, ela é o atual presidente da UBT e estamos fazendo um trabalho forte para o desenvolvimento das trovas novamente aí.
Você sabe dizer quantos municípios, quantas pessoas virão aí participar desses Jogos Florais?
Em torno de 50 pessoas.
Em torno de 50 pessoas.
É porque não teve um trovador em Bandeirantes também, não é brincadeira não.
Verdade, verdade. A Maria Roxo, a Lucília, a Lúcia da Lossi, né? Tem muitos trovadores aí.
Tem bastante. E agora, esse vai ser no dia 14, né? E vai ser aqui na UEM. A gente sempre fala, até ontem eu falava aqui, às vezes, a nossa praça para o Japão, o centro, está aqui com a Sigal, tem que ficar pronto logo, né?
Tem.
Aqui é muito bom o UEM, olha, é excelente, mas só que fica meio...
Deslocado
para a população participar, né?
É bom um espaço na região central, como você está dizendo ali. Em breve a gente vai ter ele... aquele espaço e modernizado aí com áudio e vídeo, né?
Climatização.
E um ambiente mais receptivo para todos aí.
Climatização. Os Jogos Florais, como é que vai ser? Já foi definido como é que é a premiação, essas coisas todas? Isso.
Na verdade, como é que funciona, Oswaldo? É feito a abertura dos Jogos, os escritores já fazem as suas trovas, já fazem todo esse processo, é encaminhado para a UBT, né? A UBT, ela faz essa análise, esse levantamento e julga as melhores trovas, né? E isso também com os alunos das escolas municipais. E nesse dia aqui é realizado as premiações, né? Então, você feita a leitura, as premiações, né? E depois, no dia 15, daí tem a reunião entre somente os trovadores que vieram de fora e os de Bandeirantes e região aqui, para eles estarem conversando e se alinhando para o próximo evento.
Bom, outro fato importante são as outras programações que nós teremos, né?
Isso. No dia 14, lá na UEMP Jogos Florais, e no dia 14 também vamos ter o show com a banda Santa Esmeralda no Parque do Povo, Oswaldo, a partir das 20 horas.
A partir das 20 horas. Depois nós temos a sequência, né? Temos aí o Festival Gospel e mais outros.
No dia 15 teremos o Festival Gospel, que é realizado com todas as igrejas evangélicas do município de Bandeirantes, né? Com seus grupos musicais. Vamos estar presente, confirmado hoje, Oswaldo. Temos 12 igrejas que participarão desse Festival Gospel aqui no sábado. No domingo, a tradicional Roda de Viola, né? Que terá a coordenação aí do nosso amigo Cidinha, né, que estará participando ali e levando nossos violeiros, nossos músicos raízes aí para estar participando aí.
Bom, e como o pessoal, eu queria, não tem desfile, mas vai ter a fanfarra que pode, vamos dizer assim, para dar uma amenizada na situação do desfile.
Isso, na verdade, algumas fanfarras nós temos hoje em Bandeirantes, três fanfarras permanentes, né, que é a FAMUBAN, a Fanfarra Municipal de Bandeirantes, a Michael Clebson de Oliveira e a Lírio Azul. São fanfarras grandes hoje que tem em torno de 400 integrantes participando entre elas. E para não ficarem sem fazer atividade, aí a gente vai realizar esse festival de fanfarras e convidamos algumas fanfarras da região para estarem participando e se apresentando também.
É outra parte, que é a parte religiosa, que a gente não pode deixar de destacar também. Para fechar aí, nós temos aí a Marcha para Jesus, né?
Isso, a Marcha para Jesus, né, Gelson? Será realizado no sábado, no dia 22, né? E inicialmente a marcha será realizada às 9 da manhã, em saída do parque, da Praça Brasil Japão, pela Avenida Comendador, Avenida Bandeirantes, e parando no Parque do Povo,
para uma
concentração ali, para estar louvando ali, agradecendo. E à noite, fechando com o show com o artista Juliano Som.
Bom, e para fechar a programação, nós temos aquilo que foi a sensação do ano passado, vamos dizer, né? Uhum. Que é o encontro de carros antigos.
Carros antigos. É, aí, como nós estávamos falando de história, né, Oswaldo? Ali muitas pessoas vão poder conhecer, vão poder ter acesso aí a modelos de carros como era no começo ali, né? Então, a rusticidade, a força que esses carros tinham, né? Hoje, o carro já prestigia mais a economia, por isso tem carro elétrico aí, né? Tem carro híbrido, prestigia também a segurança. Hoje os carros têm airbag, né? Tem sistemas aí de amortecedores, sistemas aí de segurança, tá? E tem até carro que percebe quando o motorista está com sono, né? E já funciona até o freio, se ele está chegando muito próximo do
outro veículo. Ele está saindo da faixa, né? ele faz você voltar para a faixa.
Ele faz você voltar para a faixa e tudo mais.
Você leva o carro parar, então, você vai, o carro e manda ele estaciona sozinho.
Você vai poder conhecer os modelos mais antigos aí, aqueles que não tinham esses opcionais. E tem duas atividades, Oswaldo, que não estão aqui nessa programação, que é o culto, né, evangélico, que vai acontecer lá na igreja Santos, de Todos os Santos, ali na Vila Lordani, na rua Vantuil Goulart Barbosa, né? A igreja dos Santos. E também, ela vai ser no dia 13, o culto, às 19 horas. E também a Santa Missa, que vai ser realizada no dia 14, né? Dia 15, no sábado. 15 no sábado, às 19 horas, no Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, missa e culto em ação de graças aí, por esses 91 anos do município de Bandeirantes.
Eu acho que uma coisa que já tinha que ser colocada também no nosso calendário, já que já estamos no mês de novembro, é essa coisa do... É o caso do Castelo Lordan, do Castelo Ladorne, que agora, sim, sexta-feira, tem a inauguração da iluminação, aquela coisa que eles fazem lá.
Positivo, Oswaldo. Positivo também, colocar no calendário e fazer a divulgação, porque já virou tradição, né? É anual, todo ano tem essa a abertura, a inauguração da iluminação, a decoração natalina, né, do Castelo Ladorne. Então, é uma atividade que pode ser, sim, inserida na programação, né, e no calendário das festividades do município de Bandeirantes. Então, aí, para reforçar esse convite aí, ó, o Castelo Ladorne convida todos para participar da inauguração do Natal Luz 2025. Vai acontecer no dia 7 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, lá no Castelo Lordani. Então, vamos participar, é muito bonito, tem a apresentação da fanfarra Michael Cleverson, né? Tem também a presença lá do Mickey e a Minnie em trajes natalinos, né? Já virou
tradição, né?
Já virou aí tradição. E assim, Oswaldo, muitas pessoas lá fora hoje já conhecem o Castelo Ladorne, né? Então a gente fala do Castelo Ladorne, eles já têm até fotos já do castelo e com essa decoração natalina, que fica muito bonito.
Daí, né? O pessoal está bravo. Vocês falaram tudo, já choraram, não falaram com o coral de Santa Teresinha, mas ela está cantando. Tá bom, eles vão cantar na abertura lá, pronto.
aí o zap não para, né? A cobrança para anunciar as outras festividades.
Não, né? No jogo, não. Eles vão fazer a abertura dos Jogos Florais.
Dos Jogos Florais, né? Eles vão instalar o coral de Santa Teresinha, né?
Eu acho que a participação de toda a comunidade, né? Acho que é um momento de festividade.
Vamos agradecer assim, né? aí ao o maestro Renato, né, que faz um belíssimo trabalho à frente do Coral Santa Terezinha, né, que também já é convidado aí para festividades em toda essa região norte do Paraná aqui, né, eu acompanho aí que o Coral de Santa Terezinha se apresenta constantemente, né? Então, parabéns e obrigado aí ao maestro Renato e a todos os componentes do Coral Santa Terezinha.
Agora, prefeito, o que é que dá para se presumir para o ano que vem? Já que nós estamos já praticamente no final do ano, já imaginando para o ano que vem, o que é que vem em mente, já assim, bom, nós estamos comentando 91, e é que dá para a gente botar de esperança na cabeça da população, já que praticamente esse ano já está indo embora.
Verdade, Oswaldo. Tá, nossa, está muito rápido, está passando muito rápido. O ano que vem, muita coisa boa deve acontecer, Oswaldo. Muita coisa. É, nós estivemos aqui recentemente falando desse momento do governador Ratinho Júnior está proporcionando ao Paraná inteiro, né? É, teremos muitos investimentos, tá? Então nós vamos ter aí asfalto novo, Vida Nova na cidade, asfalto no sertãozinho, asfalto dentro do distrito e asfalto em parte da estrada. Por enquanto é parte, nós vamos ainda brigar para conseguir o restante dos outros 7 quilômetros. Mas teremos asfalto também agora, Oswaldo, ligando o término do asfalto ali na entrada das Termas Iara até o encontro das águas lá no Rio das Cinzas e no Rio Laranjinha, o encontro das águas. Então, vai ter 3 quilômetros de asfalto ali, 2 quilômetros...
Mesmo porque está virando uma cidade aquilo ali, né?
Verdade, Oswaldo, muitas chácaras...
Só chácara, o pessoal está morando lá, tem muita gente morando
lá. Muita gente já morando lá. Então, vai ligar ali 3 quilômetros de asfalto, 2 milhões de reais para fazer em torno aí de 1,5 quilômetro de calçamento no sentido Pedreira, né? Nós pretendemos depois conseguir o restante também para asfaltar até a Pedreira, tá? Nós teremos também, como nós já anunciamos, 4 milhões para fazer a revitalização do centro da cidade, 10 milhões para o parque industrial, né? Um CRAS novo, certo? Estamos aí em busca, Oswaldo, de recursos para construir a nova escola CEMEI, novo CEMEI ali, Bezerra de Menezes, na zona norte da cidade, tá? Pretendemos, já no começo do ano, o projeto já está sendo feito, nós pretendemos executar essa obra do CEMEI Bezerra de Menezes. Então, muita coisa vem aí, a Estrada das Três Águas, o asfalto já está praticamente pronto, o projeto já deve ir para licitação em breve, tá? As máquinas também estão caminhando, né? É um processo demorado porque nós tivemos que aderir ao consórcio do MAPA, do meio ambiente, né? Da agricultura, Ministério da Agricultura da Federal, tá? Então aderimos para compra do caminhão, estamos fazendo a licitação de mais 2 máquinas, muita coisa boa deve acontecer. E nós também pretendemos avançar nesse sentido aí da cultura, tá? Estamos em busca de um terreno para fazer um estádio municipal, Oswaldo. Estamos em busca aí de um terreno, de um local, estamos já com algumas opções e estamos trabalhando essa questão para um estádio municipal. Eu gostaria de fazer, Oswaldo, né? Não é projeto ainda, mas eu gostaria de fazer um centro olímpico, tá? Eu gostaria de fazer um centro olímpico. Então, fazer assim, natação, atletismo, tá? Um complexo esportivo, uma quadra, um ginásio de esportes e um campo também próximo, tudo junto ali. Gostaria de fazer um complexo esportivo, tá?
Porque a gente fala, muita gente fala,
Bandeirantes merece já
falar sobre isso, o pessoal fala, mas tem o Campo da União que está parado isso aqui, mas isso aí certo. Não tem o que fazer, né?
É uma opção, Oswaldo, é uma opção. Se a família quiser negociar, né? Infelizmente, depois da morte do Serafim Meneghel, as coisas esfriaram um pouco, tá? Mas é possível retomar diálogo com eles, vamos conversar, né? Quem sabe, né? Mas ali não haveria espaço, Oswaldo, para fazer esse centro olímpico, tá? Esse complexo.
Ah, sim.
Tá? Porque ali não cabe uma piscina com um porte olímpico aí para as pessoas treinarem, né? Não caberia uma pista de atletismo, talvez. Então, eu imaginaria algo assim de um espaço maior. Né, um espaço maior para a gente poder fazer esse complexo olímpico, tá?
Porque um complexo, ele abrange tudo, né? Então, a gente vê em algumas cidades que tem isso, você tem o ginásio de esporte,
certo.
Você tem o campo,
isso.
Você tem ali quadras de tênis, quadra de beach tênis, quadra de futebol, de salão, é um complexo grande, precisa de um espaço.
Isso, espaço para atletismo,
né? Pista de atletismo,
isso.
Tudo junto, né?
Eu acho que seria bacana, tá? Estamos em vista aí, buscando esse espaço, Em breve a gente vai poder anunciar isso aqui.
É porque nós temos que buscar algumas tradições que a gente tinha, né? Vamos dizer bem a verdade.
Sim.
É, em termos de corrida, a gente tem, apesar de termos bastantes corredores de Bandeirantes que participam de provas por aí,
isso,
nós tínhamos que buscar, porque nós temos aqui um campeão olímpico, vamos dizer bem a verdade.
É, né? O Lamparina, né?
É, então nós tínhamos aqui a nossa ginástica artística também, que era, era fantástica também.
O basquete, Oswaldo.
Basquete. Nós temos que voltar algumas coisas aí que de repente era tradição, né?
É isto. A gente precisa retomar.
De estrutura, né?
É, e hoje a gente tem que oferecer para essa criançada aí, né? Nós temos mais de 700 crianças fazendo escolinha lá no chinelão, né? Então a gente precisa de um espaço melhor, mais acomodado, porque nem todo mundo gosta de futebol de salão, nem todo mundo gosta de futebol de campo, nem todo mundo gosta de basquete, então precisa ter uma variedade, uma oferta de variedade de esportes para eles poderem fazer a opção, né? E hoje tem outras formas também, jogos de mesa, xadrez, sim, tênis de mesa, né? Que também devem ser contemplados. Então, estaremos viabilizando, se Deus quiser, em breve a gente vai poder anunciar esse espaço aí para ofertar.
Bom, o pessoal vai falando aqui sobre o asfalto, né? O pessoal do Cidade Nova, pessoal, vamos fazer aqui o pessoal pede até o asfalto do Menezes, da Menezes. Aí já é ali, vou te contar, ali também tem que ser uma, vamos dizer, ali também teria que ser através de estrada do governo também, né?
Seria... poderia ser a via de integração, né, Oswaldo?
A via de integração.
O Estado, eles...
O Menezes ali.
Nós reivindicamos, mas o Estado diz que nós deveríamos primeiro realizar esse recurso que está aqui, para eles disponibilizarem outros recursos, né?
Aquele das Três Águas também já está definido, prefeito?
Já está praticamente finalizado, Oswaldo. Inclusive, conseguimos recentemente R$1.700.000 com o deputado Evandro Araújo, lá com o João Ortega, o chefe da Casa Civil, né? Secretário da Casa Civil, e ele disponibilizou R$1.700.000 para 4 pontes, Oswaldo. São 3 na zona rural, um contempla essa área das Três Águas. A ponte das Três Águas vai ser feita justamente porque o asfalto vai passar por ali. Então, aí essa ponte, uma ponte lá no sertãozinho, uma ponte aqui na Cabiúna e uma ponte da cidade. São 4 pontes que foram contempladas.
Não dá nem que não para de falar. Já começa a falar da ponte, apareceu um aqui entupido no bairro Cabiúna. Ou pede para desentupir
deve
a nossa...
Deve ser essa ponte que vai ser feita lá.
É essa ponte aqui que vai ser feita? É, está entupida lá, aqui já, né?
Parece que é essa mesmo, da baixada ali, é isso.
Só para a gente dar, que às vezes você dá uma olhada, você falando de entupida agora.
Esses dias faltava água, agora já está passando por cima da estrada ali.
É a natureza, né? Infelizmente,
verdade.
Mais alguma coisa, prefeito Bar, para a gente colocar aí sobre essa comemoração dos 91 anos de Bandeirantes?
Não, nós queremos aqui fazer a nossa gratidão a todos aqueles personagens que ajudaram a construir a cidade, não só os personagens políticos, não só os personagens do setor econômico, industriais, comerciantes, agricultores, mas todas as pessoas de Bandeirantes que no dia a dia, sem perceber, ajudam a construir essa história maravilhosa que Bandeirantes tem, né? Cada um de nós, cada pai de família, cada cidadão, cada cidadã, né, ajuda a construir essa história de Bandeirantes. Então é uma história maravilhosa que precisa ser contada e relembrada, né, para que nós possamos comemorar com muita alegria, com muita ênfase, estes 91 anos que Bandeirantes está comemorando. Nós temos a mesma idade que Londrina, Oswaldo. Tá? Temos a mesma idade de Londrina, o mesmo ano de fundação, tá? Comemoramos juntos 91 anos. Né? E apesar de Bandeirantes não ter a proporção de Londrina, né? Mas ela tem a sua história, ela tem os seus encantos, ela tem a sua beleza, né? E nós precisamos valorizar, nós precisamos festejar estes encantos, essa beleza e essa história de Bandeirantes. Então, nossa gratidão e nosso muito obrigado a todos que ajudam e ajudaram a construir Mais alguma coisa, cidade.
Não, só agradecer a oportunidade de poder me estar repassando para a comunidade essa programação de festividade e convidar a todos aí para estarem comemorando junto conosco aí,
participando
desses eventos e comemorando esses 91 anos de Bandeirantes aí.